Reunião de ensino. Curitiba, 10 de junho de 2015. Segunda mensagem. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: dois aspectos da visão da igreja. 16º estudo de João. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Quero passar ainda do capítulo 2, resumidamente, dois aspectos da visão da igreja nesse capítulo que eu não passei nas ministrações anteriores. Na primeira seção do capítulo 2, nós temos o casamento em Caná da Galiléia, onde faltou o vinho e Jesus entra em cena e opera ali um milagre da transformação da água em vinho. E diz que Jesus principiou seus sinais, ele deu início aos seus sinais, deu princípio, dessa maneira, transformando água em vinho. Esse é o princípio da vida. Esse é o princípio da nossa experiência com Deus. Agora, por que Jesus principiou? Qual foi o objetivo? Você tem que pôr que o versículo chave aí é o versículo 11 do capítulo 2. Jesus principiou assim seus sinais em Caná da Galiléia e manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Objetivamente, era para Jesus mostrar a sua glória. Aqui há um aspecto da igreja nesse capítulo, uma característica dela. A característica da igreja aí é o corpo de Cristo. O casamento revela que nós somos um só corpo. Quando se une um homem e uma mulher, se torna os dois uma só carne. Quando nos unimos a Jesus Cristo, nos tornamos um só espírito, um só corpo. Diz a palavra que nós somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Então, o primeiro aspecto aí, que a igreja, que realmente está na mente de Deus, é esse aspecto da igreja como um casamento. O Senhor é o esposo e a igreja é a esposa. O Senhor está remontando, ele não está mostrando isso no cenário em si, não está dizendo, não está identificando o esposo, não está identificando a esposa, exatamente porque a identificação do esposo e da esposa está em Cristo e a igreja. A identidade de todo casal remonta desde a eternidade, no propósito eterno de Deus. Quando a Bíblia se relaciona a casamento, nós temos um casamento exemplar, protótipo, e que é o propósito de Deus. Por quê? Porque onde é que o Senhor vai manifestar a sua glória? Na união de Cristo e a igreja. Ali o Senhor vai manifestar todo o seu prazer, toda a sua alegria. O vinho é para dar prazer. Por isso que não existe casamento. Alguém aqui já fez casamento com vinagre? Serviu para os seus convidados vinagre? Ninguém, né? Mas vinho, já serviram. Os casamentos no Oriente tinham sempre, eram regados ao vinho. A bebida servida era o vinho. Sempre tem uma representação. O vinho tem uma representação negativa e tem também uma representação positiva na Bíblia. Depende de qual videira você toma o vinho. Quando nós chegamos em João, nós temos a interpretação de onde nós devemos realmente beber o vinho. Quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, né? Vocês são as varas em mim. Então, por isso que encontramos, assim, casamentos na Bíblia, servindo o vinho, porque ele está, Deus está usando positivamente como uma figura que no casamento de Cristo e a Igreja vai ter um vinho, vinho da videira verdadeira, né? Esse é um aspecto da Igreja, aspecto do casamento que remonta ao princípio do propósito eterno de Deus, no coração de Deus. A questão da Igreja, a questão de que Deus queria dar um presente para o seu filho, e esse presente é uma esposa. Mas que seria o casamento mais bem regado a vinho de todos os tempos, de toda a eternidade. O prazer e a alegria estariam presentes, estarão presentes nesse casamento. Então, este cenário volta ao princípio, quando Deus está ali projetando, arquitetando todas as coisas em torno desse casamento. Inclusive, toda a criação, todo o universo, tinha este propósito. Todo o universo era para agradar o Filho de Deus e a sua querida e amada esposa, que estava gerada no coração de Deus, mas que não foi mostrada ainda. Agora foi mostrada. Então, essa questão de manifestou a sua glória, diz aqui, é que Deus tem um propósito maravilhoso de mostrar toda a sua glória em Cristo e a Igreja. Deus tem esse propósito, isso não vai mudar. Eu poderia discorrer muito as escrituras, mas você pode ler Efésios e Colossenses. São as escrituras mais altas nessa revelação. Esse é um aspecto da Igreja. O outro aspecto que no capítulo 2 nós vemos é o aspecto da... Veja, esta é a visão de João. João está com isso vivo na sua mente, essa visão celestial. Outro aspecto da visão de João é a edificação da Igreja, que está aqui na figura do templo, do santuário. Quando Jesus diz aqui no versículo 19, aliás, no 18 ele diz, responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, que sinal nos mostras para fazeres isso? Porque Jesus vem ali e vê os cambiadores, os vendedores e todos os comerciantes. Jesus faz um azorrague, um barulho e derruba mesas, joga dinheiro no chão. E diz assim, diz que o zelo da tua casa, né, me devora, verso 17. Os discípulos lembraram-se do que está escrito, o zelo da tua casa me devorará. O zelo, irmãos, Jesus não estava tendo zelo daquele templo, não. Aquilo não significava nada para ele. Salomão já havia dito, eu sei que Deus, aqui essa casa é muito pequena para Deus, como Deus caberia aqui? Não caberia. Salomão mesmo, na sua oração, quando constrói o templo, todo forrado de ouro e tudo, na sua oração ele já diz que aquele lugar não era a habitação de Deus. Que nem, ele disse, nem o céu, nem o céu dos céus podem conter o nosso Deus, quanto mais esta casa que eu edifiquei. Pensa bem, irmão. Não, Jesus não estava tendo zelo daquele. Jesus estava ardendo com o desejo de breve já ter a casa habitável de Deus. Que era o seu corpo ressuscitado e que batizou muitos dentro dele, nós com ele, sendo levantados na ressurreição. E sendo a habitação gloriosa do Senhor, este é o zelo que consome o coração do Senhor. Consumia seu coração. Foi isto que consumiu o coração de Paulo. Ele disse, estou zeloso com zelo de vós, com zelo de Deus. Querendo vos apresentar primeiramente aí a visão de João, que concorda com a de Paulo. Querendo vos apresentar como uma virgem pura, a um marido, a saber, Jesus Cristo. Estou zeloso de vós com zelo de Deus. Sabe que o nosso zelo provoca às vezes indignação em alguns irmãos que não compreendem, não têm o mesmo peso e o mesmo zelo, então se magoam com a nossa exortação. Se magoam muitas vezes com a nossa indignação com determinadas coisas que não convém fazer. Mas que importa que no dia do Senhor a gente não tenha trabalhado em vão e tenha feito a vontade de Deus. E Jesus está com zelo de Deus. A igreja, aqui a visão é a igreja edificada como um templo, um santuário. Essa é a visão de João. Quando você vai ver lá no Apocalipse o santuário de Deus, é Jesus Cristo, incluindo a igreja. Tem dois aspectos da Nova Jerusalém. Tem o aspecto literal e tem o aspecto espiritual. O aspecto espiritual, a Nova Jerusalém, somos nós. Então, Jesus fala, verso 19. Respondeu e disse, derribai este templo e em 3 dias o levantarei. 3 dias. Sempre ao terceiro dia Deus vai fazer algo glorioso. Quando o povo de Israel chega no Sinai, Deus diz assim, santifica o povo no primeiro e no segundo dia, porque no terceiro dia eu descerei sobre o monte do Sinai. Santifica a igreja no primeiro milênio, no segundo milênio, porque no terceiro eu vou descer. O Senhor vai descer neste milênio. No início deste milênio. Eu tenho certeza disso. Então, Jesus ao terceiro dia levantou vitorioso, estabeleceu a igreja, edificou a igreja com sua vida. Jesus edificou a igreja e as portas do inferno nunca mais vão prevalecer contra ela. Porque esse templo, ele diz, verso 21, mas ele falava do templo do seu corpo. Aspecto da igreja, um casamento. Outro aspecto, uma edificação, um templo, uma casa, um santuário. A palavra usada aqui no grego não é templo que Jesus se refere, está se referindo a santuário. Nas duas referências de Jesus, no verso 19 e no verso 21. Santuário. Santuário é o lugar da habitação imediata de Deus. Tanto que se você quiser ver Deus, a carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 19, partindo do 19, diz assim, que ali há um novo e vivo caminho que foi aberto pelo sangue de Jesus, isto é, pelo véu que foi rasgado, isto é, a carne de Jesus foi aberta. Você entra nesse corpo vivo, ressuscitado, e vê Deus dentro desse santuário. Deus está ali. Onde está Deus? Não é igual aquela pergunta que tinha um menininho muito traquina, muito sapeca. E aí, o pastor chegou e quis fazer uma pergunta para o menininho. Escuta aqui, Joãozinho. Onde está Deus? O menino pôs a mão na cabeça, saiu correndo, entrou pela porta da casa dele e falou, mãe, por favor, Deus sumiu, estão dizendo que eu sou culpado. Onde está Deus? Está em Cristo. Onde está Deus? Está no seu santuário, no Cristo ressurreto, no povo ressurreto, com Cristo. Verso 22. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Amém, irmãos. Vamos dar graça ao Senhor.